Começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores. Sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui para te dizer que, na dúvida, olhe para as estrelas. Foi isso que eu aprendi lendo as mensagens da nossa ouvinte Natália. Na dúvida, olhe para as estrelas. Esse é um episódio sobre esperança, sobre resiliência e sobre a arte de compreender o propósito da vida, mesmo diante de grandes desafios. Uma das maravilhas de produzir esse podcast é a possibilidade de conhecer gente que talvez eu nunca conheceria e talvez nunca teria acesso nessa vida. Assim foi com Natália, que depois de alguns anos ouvindo o podcast, decidiu escrever uma mensagem lá no Instagram, né, lá no @ofabioflores, e ela escreveu para agradecer pelas inspirações que teve ouvindo o podcast. E diz que a vida dela renderia um bom episódio. Eu, como sou bem curioso, pedi para ela me contar a história da vida dela e para saber se realmente renderia um bom episódio. E depois de muitas mensagens de texto e de áudios, aqui tá uma história inspiradora que vai fazer você olhar para as estrelas de maneira bem diferenciada. Então, por isso, abra seus ouvidos e liberte o seu coração. A partir de agora, com você, a história da nossa ouvinte, Natália. Natália tem 24 anos e mora sozinha com a filha de 6 anos. Essa filha foi fruto de um casamento que talvez tenha sido prematuro entre ela e o Douglas. Natália casou com apenas 16 anos e depois de apenas 8 meses de namoro. Douglas, na época, ele tinha 21 anos e já trabalhava como embalador de compras em um supermercado. Os dois se conheceram no grupo de jovens da igreja e logo se sentiram atraídos. Oraram pedindo a confirmação de Deus para aquela união e pouco a pouco foram se aproximando. Comunicaram as respectivas famílias e também as lideranças religiosas de onde congregavam. E o namoro deles, a cada dia, parecia receber mais bênçãos de Deus. E o afeto entre eles crescia na mesma proporção. Certos que se amariam para sempre, decidiram dar um passo adiante. Ficaram noivos. E passaram a trabalhar pelo sonho de terem um cantinho só para eles. Natália, que até aquele momento apenas estudava, decidiu fazer brigadeiros para vender na escola. Em pouco tempo, esses brigadeiros viraram um sucesso na hora do recreio. As pessoas compravam pelo sabor, mas também compravam para ajudar a realizar o sonho de um casamento. Douglas começou a trabalhar como motoboy no final de semana. Tudo para conquistar a renda extra que pudesse patrocinar o sonho de terem uma vida a dois. Os dois dedicaram muitas noites ao trabalho. Ela fazendo os brigadeiros e ele entregando lanches e pizzas. Todo o esforço garantiu que conseguissem comprar o kit básico para uma nova casa. Compraram geladeira, fogão, televisão, guarda-roupas e uma cama. Alguns dos outros itens eles ganharam dos amigos e familiares. Amigos e familiares que também tinham limitações financeiras bem parecidas com as deles. Eles celebraram o casamento na igreja e depois uma festinha improvisada na própria igreja. Foi improvisada pelos irmãos e irmãs em Cristo. Após a festa, tiveram seu primeiro momento íntimo. E ali tiveram a confirmação que valeu a pena esperar. Viveram a intimidade na maior intensidade e felicidade que podiam. Foi, de fato, uma noite inesquecível para cada um deles. A noite se emendou com o dia e eles só se deram conta do tempo quando ouviram o apito do trem. Eles moravam perto de uma estrada de ferro que fazia cruzamento com uma avenida. E sempre que o trem se aproximava, ele apitava para chamar a atenção dos motoristas e pedestres. E todo dia, ele passava lá no mesmo horário, quase sempre às 15 horas e 23 minutos. E durante todo esse tempo, eles não sentiram fome, sono. Eles se alimentaram um do outro, nutriram amor com amor. E foram felizes até o apito do trem lembrar que já era outro dia e que aquele seria talvez o primeiro dia do resto de suas vidas. O que Natália não podia imaginar é que ela estava, na verdade, vivendo uma despedida. Quando o sol foi se pondo, Douglas foi se preparando para voltar ao trabalho. Apesar dele estar em lua de mel, ele não podia deixar de fazer as entregas como motoboy. O supermercado que ele trabalhava até deu uns dias de folga para ele, mas nas entregas, ele era autônomo. Ele ganhava R$ 4,50 por cada entrega. Nas noites de domingo, como era aquela que ele estava indo trabalhar, eram as noites mais lucrativas. Ele chegava a fazer 50 entregas e isso rendia R$ 200 lá da lanchonete e mais uns R$ 50 que ele ganhava de gorjeta dos clientes. Esse dinheiro iria fazer muita diferença para eles, porque a maior parte dos móveis e eletrodomésticos deles foi comprada no crediário. Restavam ainda muitas prestações para serem pagas e cada dia de entrega que ele fazia era um boleto a menos na gaveta deles. Naquela noite, ao sair, ele se despediu com um beijo e um abraço. Ele disse para Natália: "Fica com Deus, daqui a pouco eu volto." Mas ele não conseguiu cumprir a promessa do "daqui a pouco eu volto". Por volta de 22 horas, Natália recebeu uma ligação do telefone dele. E ao atender, alguém perguntou o nome dela e se ela era parente do dono daquele telefone. O coração dela disparou por pressentir que as notícias que viriam não seriam nada boas. E realmente não foram. A pessoa que pegou o telefone disse que Douglas estava indo para o hospital de urgência e emergência e que era interessante que ela fosse acompanhar ele. E assim ela fez. Pegou um Uber e se encaminhou o mais urgente que pôde até o hospital. Mas a urgência dela não foi capaz de alcançar a emergência dele. Assim que ela chegou, ela foi informada que ele havia tido morte cerebral. Natália foi do céu ao inferno em menos de 24 horas. Naquele instante, o mundo dela caiu. Ela perdeu completamente o rumo, a paz e até mesmo a fé. Aos poucos, ela foi tomando ciência do que havia acontecido. Ele foi atingido por um carro que furou o sinal vermelho. E esse carro estava em alta velocidade e o impacto da colisão arremessou Douglas para longos metros de sua moto. Douglas já chegou ao hospital praticamente sem vida. Apesar da medicina ter atestado morte cerebral, ela fez questão de ir lá falar com ele. E ela falou. Falou de muita coisa, de muitos sonhos, e desejou que ele chegue bem no céu. Os dias depois daquela noite foram de muitas lágrimas e dúvidas, até que na véspera do Natal de 2016, ela percebeu que estava se sentindo muito mal. Estava há algumas semanas sentindo esse mal-estar. Em seu julgamento, era algum efeito colateral da angústia e da tristeza que ela estava sentindo. Ainda assim, ela decidiu procurar um posto de saúde para buscar alguma medicação. Alguns instantes depois dela ser examinada e ser submetida a alguns testes, ela descobre que Douglas, antes de partir, deixou um presente de Natal para ela. Ela estava grávida. Aos 17 anos, ela estava viúva e grávida. A notícia foi recebida com alegria, mas também com medo. Ela estava feliz em poder ter para sempre uma parte do Douglas junto a ela. Mas ela estava com muito medo de como daria conta de ser mãe e bancar a própria vida e a vida de uma criança. A única certeza dela naquele instante é que ela não queria mais voltar para a casa dos pais. Ela queria ficar mais tempo ali naquela casa que eles alugaram para tentar sentir a presença dele nos cheiros que ainda habitavam aquele ninho. A primeira boa notícia que ela recebeu foi a de que o supermercado em que Douglas trabalhava iria fazer um acordo financeiro e pagar imediatamente o salário, as férias e até a multa de FGTS, como se ele tivesse sido demitido. Além disso, pagaram um bônus de gratidão no valor de 6 vezes o salário dele. Ofereceram para Natália um emprego de caixa naquele supermercado. Ela aceitou imediatamente e mudou de turno na escola. Ela já estava no último ano do ensino médio e não queria perder a oportunidade de concluir aquela etapa da vida escolar junto com seus amigos e junto com suas amigas. Os meses seguintes não foram fáceis. A rotina dela ficou muito agitada e bastante ocupada. O lado bom é que ela tinha menos tempo para remoer a dor. Ela foi do luto à luta em apenas uma semana. E assim foram as outras 40 semanas. Muita batalha e vontade de oferecer à filha uma vida digna e minimamente confortável. Na noite que antecedeu o parto, Natália sonhou com Douglas. E no sonho, ele pediu que a filha fosse registrada com o nome de Esther. Esther era uma tia que ajudou muito Douglas durante a adolescência dele. E uma curiosidade é que Esther é um nome bíblico. E esse nome bíblico tem um significado muito especial. Esther deriva de estrela. E ele disse no sonho que ele estaria numa estrela, vendo todos os passos das duas e intercedendo no que fosse possível para que elas fossem mais felizes. O sonho foi tão real que ela acordou com a certeza que elas não estariam nunca sozinhas, sempre guiadas pela estrela que o Douglas decidiu morar. Que de alguma forma ele estaria sempre por perto. E quando ela chegou à maternidade, tinha uma música tocando na TV. Uma música que ela já tinha ouvido muitas vezes, mas nunca havia entendido a letra como ela entendeu naquele momento. Era como se fosse uma confirmação daquele sonho. E a música era essa aqui.
Se a TV...
Ela entendeu os versos dessa canção como uma mensagem do universo para ela. E assim, trouxe Esther ao mundo. Quando ela completou 1 ano de vida, um dos presentes que Natália recebeu foi uma promoção no supermercado. Ela foi promovida de caixa a supervisora. O salário triplicou e ela então pôde realizar o sonho de fazer o curso de direito. E justamente na véspera do Natal desse ano, está agendada a formatura de Natália. A menina que morava na periferia e aos 17 anos se viu grávida e viúva, agora seria chamada de Doutora Natália. Natália olhou para sua história de vida e percebeu que cada Natal ela renascia de alguma maneira. Sempre a véspera do Natal trouxe um presente diferente para a vida de Natália. Ela descobriu também que Natália e Natal não são apenas nomes parecidos. Natália deriva de nascida no dia de Natal. Não era o caso dela. Nos registros de cartório, ela nasceu em março, mas ela nasceu de novo em vários outros natais. Ela pediu que eu compartilhasse com você o maior aprendizado que ela construiu ao longo de todos os natais depois do seu casamento. Ela disse que o Natal convida a gente para olhar para o céu. No momento mais triste da vida dela, ela foi convidada a olhar para o céu em busca da estrela onde foi morar o seu marido. E esse ato fez ela parar de procurar as respostas para a vida dela no chão. Na tristeza profunda que ela estava, o olhar dela sempre estava voltado para baixo. Era como se ela procurasse um buraco para se jogar e ficar bem longe de tudo e de todos. Mas um sonho a fez olhar para o céu. A fez olhar para o céu e perceber que por mais escura que seja a noite, existem milhões e milhões e milhões de estrelas ajudando a iluminar os caminhos. Da mesma forma aconteceu no nascimento de Jesus. Os magos foram guiados até o estábulo que nasceu Jesus com a ajuda da estrela guia, da estrela de Belém. Sempre existirá estrelas para iluminar os nossos próximos passos. E serão apenas para iluminar os próximos passos. Às vezes, a angústia e a ansiedade fazem a gente perder tempo imaginando como vai ser lá na frente. Quando tudo o que a gente mais precisa saber é olhar com clareza qual é apenas o nosso próximo passo. Natália fez questão de reforçar que é preciso ter fé. Ter fé que, fazendo o melhor que a gente pode no agora, a gente está fazendo um investimento excelente para o nosso futuro. Ter paciência para suportar aquilo que a gente não consegue entender naqueles momentos de desespero. Ter consciência que mais cedo ou mais tarde, a gente vai entender o porquê de cada situação que viveu e de cada pessoa que passou pela nossa vida. Por último, ela reforça que, na dúvida, sempre olhe para o céu. Olhar para o céu a livrou de olhar para o chão. Se uma estrela guiou os reis magos até Jesus, uma estrela pode guiar você até o seu próximo renascimento. Na dúvida, olhe para as estrelas. No passado, não existia GPS, não existia satélite. Os navegantes, eles se guiavam pelas constelações de estrelas e ainda assim conseguiam fazer viagens cruzando oceanos inteiros sem se perder. Na dúvida, olhe para as estrelas. Se permita alguns instantes de solidão e de silêncio. Olhe para as estrelas e imagine que em alguma delas mora hoje alguém que você já amou. Se permita conversar com essa pessoa. Tente ouvir o que ela diria para você. Permita a conexão entre o seu coração e a luz de uma estrela. O Natal é tempo de celebrar o nascimento daquele que, na tradição cristã, teria vindo para salvar a humanidade. Eu penso que Natal também é tempo de celebrar os nossos nascimentos. Todo dia, quando a gente acorda, a gente está nascendo para um dia, nascendo para uma nova oportunidade e nascendo em uma nova versão de nós mesmos. E dentro de cada um de nós vive os sonhos de todas as pessoas que foram especiais para a gente. De alguma maneira, é como se a gente fosse a estrela das pessoas que partiram aqui na Terra. Quem falou muito bem sobre isso foi o humorista Igor Guimarães. Ele estava se referindo aos sofrimentos e aprendizados que teve a partir da morte do seu pai. Confere aí.
E quando meu pai morreu, eu fiquei meio magoado no sentido de que ele tinha muitos sonhos, era uma pessoa muito sonhadora. E eu não tinha sonhos, eu nunca tive sonhos, eu nunca fui uma pessoa planejada. Então, aí eu entendi uma coisa muito importante. Nós somos a continuidade do sonho das pessoas que vão embora, né? Então, meu pai tá vivo em mim. Quem sabe quem falou isso? O Rafik falou pro Mufasa isso. Engraçado isso, né? Ele falou, olha aqui na flor d'água, você tá vendo? Aí o Simba fala, não tô vendo nada. Aí ele olha direito e fala assim, nossa, meu pai é... o seu pai vive em você porque os sonhos do seu pai estão vivos em você, né? Isso é muito bonito, né? Então, meu pai tinha vontade de ir para Itália. Quando eu for para Itália, meu pai vai estar indo para Itália, né? Então, a perda do meu pai foi fazer eu entender que eu achava que eu não tinha sonhos, mas, na verdade, eu tenho sonhos de muita gente. E isso me deu um conforto gigantesco. Saber que eu tô vivo nos sonhos do meu pai, e isso que faz as pessoas estarem vivas, né? É a importância de viver é isso.
Percebeu que sensibilidade linda o Igor Guimarães trouxe para nossa compreensão sobre o mistério da vida e da morte? Siga vivendo e dando vida aos sonhos de quem você ama. Siga sendo a estrela dessa pessoa aqui na Terra. E como retribuição, essa pessoa seguirá iluminando seu caminho. Que nesse Natal você consiga reservar ao menos um minuto antes da ceia para se conectar com a estrela que ajuda a iluminar seu caminho todos os dias. Renove o pacto que existe entre vocês. O pacto de serem luz um para o outro, uma para a outra. E por fim, o que eu desejo do fundo do meu coração e com minha máxima verdade é que você tenha um feliz Natal e muita luz para sua vida. Esse foi o episódio especial de Natal aqui do podcast Precisava Ouvir Isso. Eu agradeço a Natália por me inspirar a escrever essa mensagem. E quero agradecer também a todo mundo que me manda mensagem lá no Instagram, lá no @ofabioflores. Se você ainda não segue, eu te convido a seguir. Vai lá, @ofabioflores. Lá tem todo dia um pouquinho dessa inspiração que eu trago para vocês no podcast uma vez por semana, só que lá é todo dia. Todo dia eu compartilho conteúdo, tá bom? Vai ser um presente de Natal te receber por lá. Eu fico por aqui e te aguardo num próximo episódio. Um forte abraço e até. Até a sua próxima vitória e Feliz Natal.
E aí, você precisava ouvir isso?